nas palavras do nosso exortador, uma frase me chamou a atenção, onde disse que nós temos um problema grave, que é nós termos nos afastado de Deus. Ele disse que o nosso problema não é intelectual. Nós já sabemos de todas as respostas. Nós temos boa cultura. No geral, nós temos uma formação acadêmica. Já vivemos algumas dezenas de anos. Temos uma experiência de vida a ser considerada. Não é um problema de conhecimento bíblico, conhecemos. Gênesis ao Apocalipse, lemos algumas vezes a Escritura, meditamos em livros, passagens, profetas. Mas temos um problema. Nós seguimos fazendo aquilo que não convém. Vivemos afastados de Deus, embora na igreja. E por que é que isso acontece? Porque sobre nós está um poder que não é o poder de Deus. Paulo diz, ao escrever aos Coríntios, que ele estava indo visitá-los para comunicar um poder e não um conhecimento. Justamente porque não adianta nós termos conhecimento intelectual, formação acadêmica, conhecimento bíblico profundo, se o poder de Deus não estiver sobre nós. Para quê? Para fazer milagres? Algumas pessoas querem o poder de Deus para fazer milagres. Mas Paulo se dedicava a fazer milagres? Absolutamente. Ele não estava falando dos sinais que se pode fazer com a ajuda do Espírito Santo, mas do poder que Deus concede ao crente para que ele tenha uma vida de santidade. Essa é a questão mais alta da igreja. A sua preocupação não é em conhecer a Bíblia. Podemos conhecer, estudar, fazer cursos e tudo mais. A sua preocupação não é ter uma formação acadêmica. Pode ter, não tem nenhum problema. Mas na igreja nós temos que estar preocupados em saber se o poder de Deus está sobre nós, de maneira a fazer de nós pessoas diferenciadas. Santos. O que quer dizer santo? Pessoas separadas do mundo para viver com Deus. É difícil nós nos separarmos do mundo? É difícil, irmãos. Porque o poder do mundo está crescendo todos os dias. Os movimentos sociais hoje estão querendo excluir Deus da vida dos homens. Os princípios que foram estabelecidos como princípios sólidos estão sendo destruídos pelos movimentos sociais. E se nós prestarmos atenção, nós vamos ver o quê? Movimento de minorias que chegaram ao poder e que estão tentando fazer com que os homens aceitem aquilo que eles acham que é certo. Na medida em que esses movimentos vão tomando vulto na sociedade, e lá fora já tomaram um grande vulto, agora é a vez do Brasil, o poder do mundo, do espírito do mundo, cresce e exerce influência sobre a nossa vida. Começamos a pensar, será mesmo que não está certo o que eles estão dizendo? Afinal, o que é viver em pecado? Que eles sejam enganados porque são prostituídos? Não podemos fazer nada, mas nós que estamos na igreja do Senhor, nós temos que ter cuidado com com os fundamentos da igreja, que nos são ensinados pela Escritura. E estar atento, atento mesmo para saber se o poder de Deus está sobre nós ou se é o poder do mundo. Não se trata de conhecimento, eu disse. Não adianta você recitar os salmos, você ler os profetas, você dizer que conhece. Não adianta nada disso se você não tiver sobre você o poder de Deus, não para fazer milagre, mas para resistir ao mundo. A igreja é o lugar onde nós somos abençoados com o poder de Deus. Falávamos há pouco numa reunião da igreja em que a cada dia a igreja vai se tornar mais importante para nós. O momento da nossa comunhão, quando nós nos reunimos em torno do Evangelho para orar, para clamar, para aprender, para se consolar, é como uma fonte de águas em que semanalmente nós, algumas vezes, comparecemos para matar a sede do nosso espírito. Isso vai, a cada dia, se tornar mais importante para nós. Nós vamos ter uma dependência dessa comunhão, por causa do poder de Deus, não por causa das obras que são feitas dentro da igreja. As obras não têm valor algum. O poder de Deus se manifesta dentro de nós, através daqueles passos que nós aprendemos, arrependimento, confissão, penitência, clamor, todas estas obras que fazem parte da vida interior. E para alguns, a igreja também vai passar a ser motivo de escândalo, porque estão sendo separados os bodes das ovelhas. Olha para você. Olha para a sua vida. O que é a sua vida? O que você tem feito da sua vida lá fora? Nós podemos estar diante do Senhor hoje e não nos envergonhar da vida que nós temos, irmãos? Podemos chegar hoje diante do Senhor? Vamos imaginar que ao sair pelo portão, nosso corpo tombasse ali na calçada. Como estariam nossas condições hoje para chegar diante do Senhor? Dá para afirmar que nós somos separados? Ou nossa vida é parecida com a vida dos homens mundanos, beberrões, violentos, mentirosos, prolixos, sensuais, maliciosos, maledicentes? Como tem sido a nossa vida? E o diabo vai semeando essas doutrinas mentirosas dentro da igreja. O que está lá fora não precisa nem se preocupar com aquilo, irmãos. Cada dia vai piorar. Daqui a pouco eles vão estar como animais, aí nas ruas, como animais, sem saber o que é a mão direita e o que é a mão esquerda. A grande questão hoje são as doutrinas mentirosas que se instalaram dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica. Doutrinas que fazem as pessoas pensar que elas poderão contar com Jesus, mesmo que elas tenham uma vida torta. É inadmissível para o crente, o homem que tomou consciência do pecado, que ele vive em pecado. Se ainda ele vive em pecado, Cristo não chegou para ele. Por consequência, a salvação não está ainda estabelecida, irmãos. Dias atrás me escreveu uma irmã perguntando sobre o perdão da última hora. Se vale, quando a gente está perto de morrer, pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos, se é possível nós sermos perdoados. Essa doutrina é uma doutrina falsa, que anda dentro das igrejas cristãs. É uma doutrina de espíritos mentirosos, porque leva o crente a viver uma vida folgada, de mentiras, de bebedice, de comilanças, de esperteza, de tantas coisas tristes, achando que pode contar com Jesus depois, lá no final da sua vida, porque ele é perdoador de pecados. Os irmãos sabem por que essas doutrinas elas acabam tomando vida dentro da igreja cristã? Porque os cristãos não conhecem a Escritura, não sabem o que é uma coisa ou outra, não sabem discernir o que é uma doutrina, o que é outra dentro da Escritura. Por que não sabem? Porque não são ensinados. Não são ensinados. Os pastores preferem que eles sejam ignorantes, porque eles podem falar o que quiserem e o povo aceita na sua simplicidade. Mas nem por isso serão salvos. Essa doutrina, ela toma forma dentro da igreja cristã, porque as pessoas desconhecem a palavra que está aqui para nos instruir. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de Romanos, Paulo aos Romanos, por favor, capítulo 6, só para a gente fechar essa questão. No finalzinho do capítulo 5, Paulo havia dito aos romanos, nas suas instruções, que a lei teria vindo para mostrar ao homem o seu pecado, de tal forma que a ofensa a Deus se tornasse abundante. Tendo tornado abundante a ofensa a Deus, diz o apóstolo que então poderia haver uma superabundância da graça de Deus. Significa que o homem, ele precisa mesmo decair para que ele possa ser salvo. Ele precisa se desgastar das suas vaidades e da confiança que ele tem em si mesmo, de maneira que depois, exausto e cansado, tendo concluído que por ele não vai a lugar algum, ele possa receber a misericórdia de Deus, o perdão das suas ofensas e entrar para o lado do Senhor. Alguns diziam, então é necessário pecar. Vamos pecar. E Paulo respondia a eles, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Eu vou ter uma vida de equívocos, de erros, para que Deus possa derramar sobre mim a sua graça? Versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, nós também andemos na novidade de vida. Por acaso alguém foi sepultado com Jesus? Por acaso alguém foi levado à cruz com Jesus? Não, não fomos. Mas por crermos em Jesus, o nosso homem velho foi levado até o madeiro e crucificado com o Senhor. O corpo do pecado foi sepultado na morte de Cristo, irmãos. O que quer dizer isso? Quer dizer que na medida em que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, aquele homem que até então tinha vida em nós, ele é absorvido pela morte de Jesus. E isso é verdadeiro, não é uma coisa metafórica. Quando acontece o nosso encontro com o Senhor, a força do pecado, ela vai diminuindo. E o poder de Deus vai crescendo dentro de nós. De maneira que passamos a resistir aos arrastamentos. De maneira que passamos a ter uma felicidade que nós antes não tínhamos. Que passamos a compreender na Escritura coisas que antes nós não compreendíamos. Que passamos a ter um amor pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelos nossos bichos, pelo periquito, pelo gato, pela vida e por todas as coisas que antes nós não tínhamos. Porque o homem velho, ele está sendo tragado pela morte de Cristo. Nós temos que entender, irmãos, que ele vai nos conceder uma vida nova. É inadmissível que uma pessoa que se diz cristã viva em pecado. É inadmissível isso. Se você está praticando adultério ainda na igreja, se você está mentindo, se você tem inveja, se você desonra os seus pais, se você vem empurrado para a igreja, tudo isso mostra que você não morreu ainda com Cristo. E se nós não morremos com Cristo, é grave, porque podemos ser apartados com os bodes. Olha, na igreja são muitas as oportunidades que nós temos para perdoar, para pedir perdão, para conciliar. Em casa, são muitas oportunidades, porque ofendemos a nossa esposa, ofendemos o marido, os filhos, os pais. E nós temos oportunidade de pedir perdão e de conciliar, e nós não fazemos. Porque está vivo ainda dentro de nós os interesses daquele homem que já era para ter sido tragado pela morte de Jesus. Irmãos, olhe para si. Você não tem que olhar para o pecado que o pastor comete, você tem que olhar pelo pecado que você comete. O pastor tem que cuidar do pecado dele. A questão é pessoal. Somos nós que precisamos olhar para dentro de nós e saber se nós estamos mesmo vivendo separados, diferenciados do mundo profano, ou se continuamos com o pé lá dentro da lama. A cada dia parece se tornar normal para este mundo. Normal. Paulo segue dizendo no versículo 5, se nós fomos plantados juntamente com Cristo na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. O nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, de maneira que nós não servíssemos mais ao pecado. Irmãos, pode parecer que é uma teologia difícil de ser entendida, mas eu vos digo sobre essa teologia numa linguagem bem simples. As muitas iniquidades que nós fizemos desde quando nós nascemos, elas formam dentro de nós um corpo. Esse corpo tem domínio sobre a vida. Esse corpo é capaz de nos matar espiritualmente. É capaz de nos arrastar para a morte ou para os infernos. Não é pelo próprio corpo que há poder de destruição, mas porque sobre o corpo do pecado atua o diabo com o seu poder. Se nós não tivermos a graça de encontrar com Cristo nessa caminhada, nós estaremos perdidos. Encontrar com Cristo não é só aceitá-lo, só da boca para fora, não. Por isso que as igrejas sérias vivem vazias. Porque quando você encontra com Jesus, você tem que abrir mão dos teus interesses pessoais. E aí que está o problema. Aí está o problema, o grande problema, como disse nosso irmão. Você tem que repartir, você tem que confessar, você tem que ir lá no seu irmão que te fez mal, abraçá-lo, você tem que pedir perdão a ele. Obrigou você a andar 10 milhas, ande 20 milhas com ele, bateu numa face, dê a outra face. Aí vocês são perseguidos? Isso é glória aos olhos de Deus. Uma doutrina diferente da doutrina ensinada nas igrejas, habituadas a cultuar Deus. Eles querem fazer culto a Deus, querem glorificar a Deus. O que mais você quer? Você quer fazer o que mais? Acha que glorificar a Deus é cantar para Ele? É fazer festas para Deus? Acha que Deus se alegra com isso? Deus quer a tua penitência. Deus quer que você renuncie a si mesmo pela felicidade do seu irmão. Imagina um momento da nossa vida em que nós temos que parar e reconhecer que a vida até ali foi errada. Imagina o que é isso para um homem que está habituado à vida lá fora, aos conceitos lá fora. Quando você chega com 30, 40, 50 anos dentro da igreja, você ouve a palavra dizer que até então a tua vida não serve para nada, porque está destituída do poder de Deus e da glória de Deus. O que você vai fazer? Vai ficar deprimido? Vai sair correndo da igreja e continuar naquela ilusão? Vai deixar Jesus operar na sua vida? O que interessa é o restinho de vida que você tem? De vida carnal? Ou a vida eterna que te aguarda do lado de lá? Que não chega nem perto do lixo da vida desse mundo. Isso aqui é lixo, irmãos. É sombra. A vida eterna é um esplendor, uma coisa maravilhosa. escondida pelos mestres aí da igreja, os pastores, porque não quer que o povo saiba que lá está a felicidade. Não quer que as pessoas assumam a sua cidadania, não quer que as pessoas sejam filhos de Deus, como diz a Escritura, vós sois deuses, eles não podem ser deuses. Não querem libertar o seu povo. Mas Jesus é libertador. Ele vai te encontrar em determinado momento da sua vida, convém que você o escute. Pare. Deixe o Senhor trabalhar. É o Espírito Santo que faz essa obra, irmãos, não pode ser um homem. Por melhor pastor que nós tenhamos na igreja, ele é um administrador das coisas de Deus. Mas ele não pode te salvar. Ele pode te orientar nas coisas gerais da vida. Mas a orientação real, verdadeira, é do Espírito, vai acontecer dentro de você. A maneira como o Espírito trata de um irmão é diferente da que ele trata um outro irmão, uma outra irmã. Ele o faz em função de nos conhecer intimamente. A obra é do Espírito, mas nós temos que deixar ele fazer esta obra. Vamos mover um pouquinho aí adiante na Escritura, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Paulo, ao escrever ao seu discípulo, ele o instrui de diversas maneiras. Nessas instruções existem palavras que cabem perfeitamente dentro da igreja dos nossos dias. No versículo 3, especialmente, Paulo alerta Timóteo a respeito dos falsos mestres. Ele não está falando dos falsos mestres que estão na universidade, nas escolas, nas academias. Paulo não está falando de falsos mestres do mundo. Paulo está falando de falsos mestres que estão dentro da igreja. Se alguém ensina alguma doutrina que não está conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, não sabe coisa alguma, delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem os maus sentimentos, invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Irmãos, o que é que ensinam na igreja onde eu vou? O que é que me ensinam? Estão ensinando Moisés? Estão ensinando o judaísmo para você? Eles querem que você ande de acordo com o Êxodo? De acordo com os profetas? Isso é uma igreja cristã? Ainda por falta de conhecimento e de cultura bíblica e de cultura histórica, as pessoas não sabem o que é a igreja cristã, que nasceu do trabalho de Paulo, de Pedro e de João. A nossa história começa aí, irmãos. A igreja cristã se fundamenta na instrução apostólica. É evidente que eu posso navegar no Antigo Testamento, mas para testificar a Jesus. É só isso. Algumas pessoas dizem, ah, mas os apóstolos citavam o Velho Testamento com frequência. Sim, mas não existia o Novo. É claro que eles citavam o Velho, porque o Novo é a história da vida deles. E por que é que eles citavam o Velho Testamento? Para que o homem pudesse fazer sacrifícios, ofertas, seguir as festas judaicas, observar a lua, o sábado e tantas coisas que se observa hoje nas igrejas evangélicas. Alguém pode apontar na vida apostólica, ele citando o Velho Testamento aqui para ensinar judaísmo? Todas as vezes que eles citam o Antigo Testamento é para dizer que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa. E Paulo textualmente nos diz isso. Se alguém ensina alguma coisa que não está conforme Jesus, seja anátema. Então, o que interessa para nós é Jesus. Jesus. Olha, devora o Novo Testamento. Conhece a vida de Jesus profundamente, leia, medite, anote, pergunte. Traga as tuas dúvidas para a igreja. Conheça a vida apostólica, veja como aconteceu a formação da igreja cristã, as dificuldades, o poder do judaísmo. O judaísmo era uma doutrina que insistia em manter o homem sob a escravidão da lei, irmãos, dizendo que aquilo que o homem fazia justificava o homem diante de Deus. As obras, o homem evidentemente pensou em comprar a salvação. Se eu posso pagar, por que não tê-la? Mas criatura ignorante, por favor, consulte a escritura e veja que essa doutrina é mentirosa, não está nos apóstolos. A gente pode ter uma igreja aqui que não seja apostólica, cristã? É claro que pode ter, mas seria conveniente até tirar de lá o nome de igreja. Põe uma outra coisa qualquer, porque a igreja é uma expressão utilizada para se referir à igreja cristã apostólica. Então, para nós, para nossa segurança, o que interessa? A palavra de Jesus e a palavra dos apóstolos. É isso que interessa para nós. Existem pessoas que ensinam coisas erradas? Existem. Elas podem estar arrastando multidões? Podem estar arrastando multidões para o buraco, para o abismo. Por que Deus permite? Porque as pessoas precisam olhar onde elas estão andando. Pelos seus frutos, os conhecereis, disse Jesus. Você conhece. Olha para a vida do pastor da igreja. Olha para a vida da liderança, veja o que eles estão falando, o que eles estão pedindo, como é o coração desses homens. Não basta falar em nome de Deus, não basta falar que estão andando nos passos do Senhor. Os fariseus faziam isso, eles mataram o Senhor, achando que estava fazendo o bem. A igreja precisa, nos nossos dias, estar atenta, porque nós estamos correndo um sério risco de sermos arrastados com as multidões. Um sério risco. Como a gente não pode estar vigiando a vida de ninguém, cada um tem os seus afazeres, convém que nós mesmos sejamos cuidadosos com a nossa vida. O apóstolo fala ainda no versículo 5 de alguns homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que usam o amor de Deus para negócios. Qual o conselho? Aparta-te dos tais. Quem usa as coisas de Deus para negócio não está com boa intenção no coração. Preste bem atenção aí. O que Paulo está nos falando. Como nós vivemos num país capitalista, esse negócio de dinheiro fala muito alto na nossa consciência. Se alguém nos promete alguma coisa falando que Deus vai nos dar, a gente já corre lá. Vivemos angustiados, endividados, comprometidos, inseguros. Vem aqui que eu te dou segurança. O Senhor te dará vitória sobre as tuas lutas, tudo mais. Parece legal, parece tudo certo. De que lutas? Que lutas? De que lutas ele está falando? Das tuas lutas materiais? Dos teus negócios? Não está te chamando para confessar os teus pecados? Para penitência, para você se arrepender, para você repartir, para você confiar em Deus, esquecer das coisas desse mundo, que naturalmente o Senhor cuidará delas. Ele não está te chamando para isso. Cuidado. Se a vitória é material e humana, ele não está falando pelo Espírito de Deus. Toma cuidado com isso, irmãos. Nós não estamos dizendo que eles não têm direito de fazê-lo. O que é bom na vida é que todos são livres para fazer o que bem entende. Democracia. Mas que todos saibam que somos responsáveis pelas coisas que nós cultivamos. Mas até a última vírgula. Ai dos pastores que não pastoreiam. Ai dos pastores que têm na sua mão direita a escuridão. Os pastores, desde os tempos antigos, no Velho Testamento, são reprimidos pelo Pai, porque não faziam aquilo que precisavam fazer. Pastores, acordem. O sentido da nossa vida na igreja é só um: anunciar a salvação. Só isso. Como disse bem o nosso irmão na exortação, a questão nossa não é material, a questão nossa não é intelectual, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de conhecimento, nós não precisamos de coisa alguma, nós precisamos do poder de Deus sobre a nossa vida para a nossa salvação. Esse é o grande problema nosso. E como é que eu tenho o poder de Deus? É de graça, está num lugar? Seria bom que estivesse num lugar. Nós iríamos correndo para lá, mas não está em lugar algum, irmãos. Ele está na igreja. Quando nós nos reunimos na igreja, o Espírito Santo vem e nos dá o seu poder de resistir ao mal. Eu dizia aos irmãos há pouco da reunião da igreja sobre a nossa fraqueza. Irmãos, nós estamos aqui agora em comunhão, estamos bem. O Espírito vem e nos choca com a palavra, martela em nós, porque a palavra é como um martelo, a martelar a nossa consciência. Nós somos chocados, restaurados. O Senhor nos dá coragem e vida, saímos daqui firmes. Olha, amanhã de manhã já começa a sentir fraqueza. Quando vai chegando lá para o final da semana, já estamos acabados. Pegamos a escritura, lemos de manhã, oramos. Nós sabemos que o Senhor está ali e tudo mais, mas não somos renovados. Nos arrastamos até chegar o momento de nós estarmos aqui. Por quê? Será que essa casa tem alguma coisa especial? O que é que faz nos diferente? Que nos faz diferente, irmãos? Quando nós estamos reunidos na igreja, nós recebemos o Espírito Santo. Somos renovados. E se eu me afastar da igreja? E se eu não for mais à igreja, o que vai acontecer comigo? O poder do mundo vai tomar minha vida. E o que você pode esperar do poder do mundo? A morte. O que é a morte? Doença, tragédia, insucesso, enfermidade, desequilíbrio, depressões, angústias, incertezas, violência, agressividade, todas essas coisas. É o poder da morte. Por quê? Porque eu me afastei de Deus. A gente fica triste demais quando recebe as cartas que vêm do Brasil, de outros lugares do mundo, de irmãos em desespero. Mas triste mesmo. Há situações que a gente nem consegue responder para eles. Porque não há nada a fazer. O mal já tomou conta daquelas vidas. Eles estão só dando os últimos suspiros. A igreja é o lugar santo e abençoado, onde nós tratamos das coisas de Deus. Olha, a igreja precisa de recursos para suas obras e despesas. Os pastores precisam ter o cuidado para tratar disso na intimidade da igreja e não durante o momento em que nós estamos falando da palavra de libertação. O que tem a nossa libertação espiritual com dinheiro? Nós precisamos evitar constranger o evangelho. Porque os apóstolos, eles não estavam nem um pouco preocupados com qualquer coisa ligada a dinheiro. Quando queriam exaltar o Senhor, ele dizia: olha, eu não tenho onde colocar minha cabeça para repousar. Ao que nós sabemos, Paulo, Pedro, João e todos os apóstolos tinham uma vida de pobreza. Eles gostavam de ser pobres? Não, eles não se importavam com isso, eles estavam preocupados com o reino. O Senhor não está pedindo a você que viva na pobreza, mas que você participe efetivamente da obra da igreja do Senhor. Mas, irmãos, não podemos fazer do culto um momento em que nós nos preocupamos com as coisas desse mundo. Porque o culto, Quando nós nos reunimos para estar com o Senhor, é momento de salvação. Salvar quer dizer impedir o poder do mundo, pelo poder de Deus, que está agora sobre a igreja, não sobre o pastor. Está sobre a igreja. Do mesmo modo que vocês chegam aqui enfraquecidos, esperando o poder de Deus, o pastor também chega, ou não? O pastor é diferente em quê? Dos irmãos. O poder de Deus está sobre a igreja. Aqui nos refazemos, aqui falamos das nossas misérias, das nossas esperanças. Aqui esperamos o cumprimento das promessas do nosso Senhor. É a água que vem da fonte da vida. Nós precisamos beber desta água todas as semanas, porque senão o poder do mundo vem sobre nós, a morte vai entrar e destruir. Paulo diz no versículo 6, grande ganho é ter piedade com contentamento. Uma vida de amor, ela exclui a preocupação com a vida terrena. Nós temos contas para pagar, tudo bem, precisamos ganhar, acertar isso, devemos aquilo. Deixe estas coisas para o momento delas, mas na igreja, o nosso anseio é ter uma vida de amor para com todos. O que é o amor? Alguém poderia explicar o que é viver em amor? Não existe uma receita, irmãos. O amor precisa estar em nós para que a gente viva nele. E quem nos dá esse amor? É Deus. Quando nós nos posicionamos convenientemente perante Ele, Ele nos dá o amor, então vivemos em amor. Nós poderíamos dar uma receita, olha, você trata bem o seu marido, olha, você trata bem a sua esposa, os seus filhos. Dá uma receita de bolo. Ainda que você cumprisse todas essas coisas direitinho, conforme a receita, se não houver amor no teu coração, isso de nada serve. Porque as nossas obras só têm valor eterno se elas estiverem calçadas no amor de Deus. Aí permanece. Por isso, uma vida de amor é um grande ganho, diz o apóstolo, é um grande ganho. E é um ganho de riquezas que você não vai perder. Não vai te fugir. Não são como os bens do mundo que vão desaparecer. No versículo 7, ele diz, nada trouxemos para este mundo. Olha que coisa boa, viemos para o mundo, de maneira a vivermos uma experiência com Deus. Inclui aí o diabo. Viver com Deus ou se entregar ao diabo é a nossa decisão. Viemos de algum lugar. Já existíamos. Aguardávamos a nossa entrada na história do povo de Deus. Desde quando foi criado o mundo, o nosso nome, a nossa figura faz parte do plano de Deus. Aguardamos somente o tempo. Olha, agora é chegada a sua vez. Vai para o mundo. Viemos de lá, nada trouxemos para cá. Manifesto é que nada podemos levar dele. Olha aí. Não vamos levar nada? Não, ele não está dizendo que nós não vamos levar nada. Ele está dizendo que nós não vamos levar nada do mundo. Olha o detalhe. Então, o que vamos levar? As riquezas do Espírito. O bem que nós fizermos. O amor que nós distribuirmos das várias maneiras aos irmãos da igreja, aos irmãos de casa, às pessoas de uma maneira geral. O amor, ele não tem limites, porque amor é doação. Estou usando essa palavra para ver se eu consigo falar sobre a natureza íntima do amor. A palavra doação quer dizer você dar de coração. Ninguém te constrangeu a dar. A doação é um ato de liberdade do seu coração. E quem dá, quem doa não espera retorno. Você vive bem com seu marido, cuida bem dele direitinho, não espere que ele faça um discurso enaltecendo a sua pessoa. Olha, eu tenho uma esposa maravilhosa que cuida de mim, que faz isso, que faz aquilo. Se o marido não reconhecer, ela diz, olha, eu faço tanta coisa para você e você não reconhece. Ah, você está esperando reconhecimento? Bem, aí já é complicado, porque no mundo é assim. Quem ama faz sem esperar retorno. Faz por alegria, porque tem abundância. De onde eu tiro o amor que eu te dou? É a fonte de Deus. Ali tem para sempre. Não preciso que alguém me retorne alguma coisa. Muito menos que as pessoas reconheçam quem eu sou, o que eu faço, porque tenho Deus que olha para mim e que me reconhece, e que me guarda, e que me dá prêmios, galardões. Que bênção! A sublime natureza do amor. Não vamos levar nada desse mundo, vai ficar tudo aqui. Então, ajuntai tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, não consome, corrói. Onde os ladrões não roubam e não minam. Porque os tesouros deste mundo, aos quais nós dedicamos quase toda a nossa vida, eles permanecem aqui, são roubados e desaparecem com o tempo. Ajuntai tesouros nos céus. Participe. Se interesse. Se envolva. Clame. Confesse. Ore. Ajunte tesouros nos céus. A vida material está nos atormentando bastante nos últimos tempos, por causa das crises financeiras e tudo mais. Coisas que nós, simples mortais, não temos qualquer domínio. No versículo 8, Paulo fala sobre a questão do sustento. Se nós tivermos com o que nos cobrir e o que comer, estejamos com isso contentes. Irmãos, é bem simples, hein? Bem simples. Nós temos muito mais do que isso, não é verdade? Será que a gente não está se destruindo por causa de bobagem? Nós temos em casa uma vida hoje que custa uma determinada quantia. Vamos imaginar 5 mil, 10 mil reais, 15. Se amanhã nós precisarmos cortar pela metade, alguém vai morrer? Alguém vai passar fome? Reflitam sobre estas coisas. Porque pode ser que amanhã nós vamos ter que cortar as despesas pela metade. Ou mais. Eu posso viver numa casa menor do que a casa que eu vivo hoje? Ah, seria meio esquisito, porque afinal de contas eu já tenho um status, a pessoa me conhece, eu moro no condomínio, moro numa casa bonita ali de 5 cômodos, etc. Se eu morar numa casa menor, vai ficar meio esquisito. Você vai morrer por causa disso? Se houver necessidade, você não vai morar? Claro que você vai. Gostando ou não. Não é verdade? Então, o apóstolo Paulo, ele era um sujeito que antes de se tornar cristão, ele tinha muitos bens e amigos. E ele era importante porque era um rabino judeu. Ele perdeu todas essas coisas. Como disse o nosso exortador, quando ele conheceu Jesus, ele passou a considerar as coisas do mundo uma escória, um lixo. Bom seria que nós também fôssemos assim, não é? Mas não temos aí essa marca de Paulo. Mas podemos andar nesses caminhos, sem nos atormentar tanto com coisas desse mundo, irmãos. Isso vai virar uma confusão tão grande que quem quiser manter as coisas do jeito que eram, está perdido. Nós temos que nos adequar às transformações que vão acontecer no mundo. Não faça nada errado para manter a sua vida material. Deixe Deus operar, se for necessário. Nós moraremos numa casa mais simples, nós venderemos 2 ou 3 carros, nós temos 5. O que nós vamos fazer com 5 carros? Vocês se lembram da época que nós tínhamos um carro só? E a família toda trabalhava, ia, voltava, um deixava o outro e tal. Hoje não, hoje nós temos que ter um carro para cada um. Por quê? Ah, porque um trabalha num lugar, outro trabalha em outro lugar, outro trabalha em outra hora. Não dá para conciliar. Se for necessário, nós vamos andar com dois carros, com um carro ou de carroça. Amém? Nós precisamos estar prontos para grandes mudanças que vêm sobre o mundo. As coisas vão se complicar. Então não entre em parafuso por causa das coisas do mundo. Lembre-se disso. Se nós estivermos comendo e onde nos abrigar com saúde, está bom. Está bom. De bom tamanho. As pessoas que querem ser ricas, vamos concluir, elas caem em tentação. As pessoas que querem ser ricas. Então, crente, não queira ser rico. Esse é o primeiro ponto. É uma doutrina comum no capitalismo hoje. Todo mundo abre um negócio para ganhar dinheiro. Não faça isso. Abra um negócio para você ganhar o seu sustento. E fique feliz com isso, tá bem? Riqueza não é para nós que somos crentes. Livra-nos o Senhor da riqueza. Livra-nos. A tentação é um laço. Olha o laço que ele fala aí no versículo 9. Aquela armadilha, o laço do passarinheiro, que às vezes as pessoas caíam nela e se machucavam, se prendiam. É uma armadilha. As riquezas são perigosas. Nós precisamos de ter um negócio, um emprego, um trabalho para nós termos o sustento da nossa família. Quem quer ser rico cai em tentação, em armadilhas e coisas muito loucas e nocivas que podem submergir os homens na perdição e na ruína. Finalzinho do versículo 9. Olha como é perigoso, hein, irmãos? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro, hein? Olhe lá. Não estamos aqui criticando o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro não reparte, não ajuda, não assiste. Quer guardar para si. Pensa que se tiver bastante, vai ter uma vida sossegada no final da sua existência. O Senhor diz, olha, é um louco. Não adianta juntar, a morte pode vir te buscar. Quando ela vier te buscar, vão te perguntar, o que você tem para levar? O que você tem para levar? Ah, sabe, eu não tive tempo, eu estava trabalhando. Ah, estava trabalhando? Sim. E no seu trabalho você fez o quê? Ah, então eu estava ganhando, estava fazendo, acontecendo e tal. Algum tesouro da piedade? Alguma obra de amor? Ah, não deu, Senhor, eu estava esperando ficar mais velho e me aposentar, então eu ia trabalhar na sua igreja. Ah, você estava esperando aposentar para trabalhar na minha igreja, era isso? Ah, muito bem. Para a esquerda. Para a esquerda. Mas, Senhor, afastai de mim. Mas eu estava na igreja, afastai de mim. O amor e apego ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos irmãos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos, como se fossem perfurados por uma lança, sofrendo muitas dores. O capitalismo, infelizmente, enlouquece alguns tipos de personalidades. Esse espírito de comércio, venda, consumo, grandes jogadas, grandes negócios, grandes tacadas, essas coisas todas só produzem sofrimento. Longe de nós. Tenhamos uma vida mais simples, irmãos. Não uma vida contida. Ah, eu estou aqui, então eu vou jogar toda a minha vida fora. Não, mas vê como você trata as coisas que Deus colocou na sua mão. Não se deixe corromper pelo interesse da riqueza. Tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Olha só, tudo obra do Espírito. Essas são as riquezas. Olha os tesouros. Onde você pode ir para poder encontrar esse tesouro? Você pode encontrar aí na tua casa mesmo, aqui na igreja mesmo. Olha, viva com amor, viva com fé, viva com paciência, viva com mansidão. Todas essas coisas ajuntam tesouros eternos. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E o apóstolo agora encerra sua epístola aqui a Timóteo, considerando algumas citações, Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes os mandamentos da igreja, os ensinamentos, sem nenhuma distorção e repreensão até a aparição de Jesus, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só em si mesmo a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver, ao qual seja dada honra e poder sempre eterno. Coisa maravilhosa é Deus, né, irmãos? Habita na luz inacessível a nós, quer dizer, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue compreender nem chegar perto este Pai que está nos chamando para Ele. Cuidemos, não podemos como crentes ter uma vida folgada ou descuidada. Todos os dias nós precisamos estar zelando da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias. Amém.